Mateus capítulo 11, versículos 16 a 24. Rejeição ou arrependimento? Introdução. Sempre que o Senhor Jesus Cristo é apresentado, é feito um julgamento. Sempre que o Senhor Jesus Cristo é apresentado, um julgamento é feito. O Senhor Jesus Cristo está sendo apresentado aqui hoje e um julgamento será feito. Um julgamento sobre se devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Sempre que o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado, é feito um julgamento. Arrepender-se e voltar-se para Jesus ou ignorá-lo. Este tipo de julgamento estava a ser feito nos dias em que Jesus andou na Terra e continua a ser feito por homens e mulheres hoje. Aceitá-lo ou rejeitá-lo. Arrependermos-nos e abandonarmos os nossos pecados ou continuarmos com eles. Há algumas semanas, voltamos à nossa série sobre o Evangelho de Mateus e começamos o capítulo 11. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, analisamos a pergunta que os discípulos de João Batista fizeram a Jesus. Lembram-se? Esperemos que João Batista está na prisão e parece que tem tido algumas dúvidas. Enviou os seus discípulos a fazer a seguinte pergunta a Jesus. És tu aquele que há de vir ou havemos de esperar outro? Versículo 3. Ele tinha expectativas que pareciam não ter sido realizadas e encontrava-se numa situação muito difícil, o que lhe provocou dúvidas. E vimos na passagem que, quando as dúvidas surgem, o que devemos fazer com elas é levar as nossas dúvidas a Jesus, expor as nossas dúvidas à palavra de Deus e submeter as nossas dúvidas ao poder de Deus. Mas, apesar disso, o grande João Batista manifestou dúvidas. E talvez a multidão estivesse a murmurar a seu respeito, porque Jesus, depois de ter se dirigido à multidão, declarou que a vida de João era uma vida bem vivida. Jesus disse a seu respeito, versículo 11, Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Vimos que a vida de João era uma vida bem vivida e que uma vida bem vivida era uma vida sacrificial, uma vida de serviço e uma vida de zelo. Mas os comentários do Senhor Jesus Cristo ainda não terminaram. Ele tem mais a dizer e os seus comentários são dirigidos a esta geração. Versículo 16. Ele vira-se e olha para a geração de homens e mulheres entre os quais viveu. Aqueles homens e mulheres que tiveram o grande privilégio de viver no tempo de Jesus, de ver os milagres de Jesus, de ouvir a pregação de Jesus, estavam a viver no momento em que toda a história girava, um momento pivotal, e Jesus dirige a sua atenção para eles. Nesta passagem, vamos ver que um tema fundamental é a rejeição de Jesus e a da sua mensagem. Em primeiro lugar, repara nos versículos 16 a 19. Rejeição do rei esquivando o impacto do evangelho. Versículo 16. Jesus diz, Mas com que hei de comparar esta geração? É como as crianças que, sentadas nas praças, chamam os seus companheiros de brincadeira, dizendo, Tocamos flauta para vós, e não dançastes. Cantamos um hino, e não chorastes. Jesus compara a geração de pessoas entre as quais vivia a crianças que discutem sobre que jogo jogar. Quase se pode imaginar esta frase a ser dita com uma voz chorosa. Ai, queríamos jogar o jogo da dança, mas não quiseste dançar. Nós queríamos jogo do jogo luto, mas tu não quiseste chorar. Ele está apontando para a contrariedade da geração, nunca satisfeita, sempre que se esquivando e mergulhando para evitar lidar com as questões reais da vida. Simplesmente não está preparada para responder e se arrepender. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e eles dizem, Olha para ele, um comilão e um bêbado, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. No entanto, a sabedoria é justificada por suas ações. Versículo 18. Por que João não veio nem comer nem beber, e dizem, tem demônio? João veio com uma vida austera, vivia de uma forma muito simples e comia de forma muito simples também. Era abstêmio, abstinha-se de álcool. Pregava no deserto e longe dos grandes centros populacionais e estava um pouco isolado. O que é que dizem dele? Ele tem um demônio. Não queriam ser confrontados com o que João queria dizer. Por isso era mais fácil vê-lo como um maluco, um duro, um esquisito. Jesus, pelo contrário, versículo 19, o filho do homem veio a comer e a beber, e eles dizem, olha para ele, comilão e bêbado, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. A vida de Jesus era muito diferente da de João. Enquanto João estava isolado, distante e abstinente, Jesus parecia ter sido sociável, e às festas e aos festejos, comia e bebia e passava tempo com as pessoas que não eram propriamente cidadãos de bem. O que é que elas diziam dele? Que era um bêbado? Um glutão? Um amigo de gente duvidosa? Não queriam ser confrontados com o que Jesus tinha para dizer, e por isso era mais fácil vê-lo como um bêbado, um comilão e um amigo de gente duvidosa. Queriam que João dançasse, mas ele não dançava. Oh, ele deve ter um demônio. Queriam que Jesus se lamentasse, mas ele não o fazia. Oh, ele é um bêbado e um glutão. Não se pode ganhar. João vem com um estilo de vida austero e muitos deles não gostam dele. Rejeitam-o. Jesus vem interagindo com as pessoas e abraçando as coisas alegres da vida, e muitos deles também não gostam disso e rejeitam-no. A questão do fundo é esta. Aqueles que querem rejeitar Jesus encontrarão 1.001.000 de razões para justificar nas suas mentes essa rejeição, para se esquivarem do Evangelho de Jesus Cristo. Don Carson diz que essa regeneração achou mais fácil reclamar suas críticas e expressar seu descontentamento do que jogar o jogo, entre aspas. Eles não queriam nada das exigências do reino para o arrependimento declaradas por João e Jesus Cristo, independentemente de como essas exigências fossem apresentadas. E a realidade é que esta geração atual pode ser muito semelhante. Feliz por se queixar das suas críticas e expressar o seu descontentamento com Jesus, mas recusa-se a virar e arrepender-se. Mas como é que essas queixas se parecem agora? Outro título. Quero agarrar-me a isto? Algumas pessoas queixam-se quando o Evangelho não se adapta a seus próprios caprichos, desejos ou práticas. Se ao menos eu pudesse agarrar-me a isto ou aquilo e mantê-lo na minha vida, então talvez pudesse aceitar este Evangelho. Mas como não há espaço para este aspecto na minha vida e para o Evangelho, rejeito-o tudo. Por outras palavras, porque o Evangelho não os deixa no trono das suas vidas, reis ou rainhas das suas próprias vidas não querem ter nada a ver com isso. Rejeitam o rei e seu reino. Quero agarrar-me a isto. O problema é que o arrependimento implica deixar tudo. Preferia poder acrescentar apenas Jesus? Outros imaginam que Deus existe apenas para satisfazer os seus próprios prazeres e desejos, apenas para tornar a vida um pouco melhor, para melhorar a sua sorte. E, por isso, queixam-se quando o Evangelho é pregado e o arrependimento, que é uma verdadeira viragem, é exigido. Deem-me Jesus para melhorar a minha vida, mas não me peçam para fazer mudanças. O jovem rico era assim. Veio a Cristo com sua agenda definida e os seus termos. Ele só queria acrescentar vida eterna à sua vida atual. Queria completar o que temia que estivesse a faltar. Mas quando Jesus lhe pediu para mudar radicalmente todos os seus planos, sonhos, ambições e posses, bem, sabe o que aconteceu. Ele foi-se embora triste. Cristo chamou-o ao arrependimento, mas este homem queria as bênçãos eternas de Deus sem uma mudança de vida. Ele queria continuar como estava e apenas acrescentar Jesus. Demasiadas vezes a igreja pode ser complacente ao permitir que as pessoas pensem que podem simplesmente acrescentar Jesus. Não é preciso mudar nada, não é preciso arrependimento, basta acrescentar Jesus. Isso não é o Evangelho, isso não é arrependimento, isso não é a verdadeira vida cristã. Eu não quero prestar contas? Outras pessoas estão insatisfeitas com o evangelho cristão e o chamado ao arrependimento, porque ele chama a pessoa a prestar contas diante de Deus. Elas querem ser seu próprio homem ou sua própria mulher, sem que ninguém lhes diga o que fazer, quando fazer ou o que não fazer. Isso inclui Deus. Eles querem prestar contas apenas a si mesmos e não a Deus. Jonathan Edwards, no seu sermão sobre esta passagem, que tinha o título apelativo Homens Maus, Inconsistentes Consigo Próprios, explicou: Os homens naturais seriam libertados do inferno sem serem salvos do pecado, o que é uma inconsistência e uma impossibilidade. Pois onde o pecado continua a ser o poder reinante, ele necessariamente acenderá as chamas do inferno e trará os tormentos do inferno. O que ele está dizendo é que, por mais que você queira ser libertado do inferno sem ser salvo do pecado, não é assim que funciona. Por muito que queiras os benefícios de Cristo sem nunca te ajoelhares perante Ele, não é assim que funciona. Tem de haver um verdadeiro afastamento do pecado e uma aproximação a Cristo, o Rei, e ao seu reino. O reino tem a ver com toda a nossa atitude em relação ao pecado e a Deus. O arrependimento tem a ver com toda a nossa atitude em relação ao pecado e a Deus. É o início do ódio ao nosso pecado e do amor pelos caminhos de Deus. Sem arrependimento, sem uma verdadeira mudança honesta, não podemos conhecer Deus nem fazer parte do seu reino. Quero agarrar-me a isto, quero apenas acrescentar Jesus. Não quero ter de prestar contas. Tudo isto não passa de evasivas para evitar o impacto do Evangelho. Os fariseus dizem que João tem um demônio. É um esquisito, e se não fosse tão esquisito, talvez pudessem acreditar. Dizem que o Senhor Cristo, se não se misturasse com pessoas tão indesejáveis, talvez pudessem acreditar nele. Hoje em dia, os homens e as mulheres dizem: Ah, se eu conseguir manter o controle sobre esta área da minha vida, então talvez acredite. Se eu pudesse acrescentar Jesus à minha vida tal como ela é, então eu poderia entrar nesta coisa da igreja. Desde que eu não tenha que prestar contas a ninguém, nem mesmo a Deus, então talvez essa coisa da igreja possa ser muito boa. Isso tudo é lixo, é uma falsa fé num falso evangelho. Não pode haver salvação sem verdadeiro arrependimento, e não pode haver arrependimento se os homens e as mulheres tiverem a intenção de rejeitar Jesus e as suas reivindicações sobre eles. Rejeição do rei, esquivando-se do impacto do evangelho. Agora, repara em segundo lugar. Rejeição do rei, apesar das provas apresentadas. À medida que Jesus continuava com a sua avaliação desta geração, começou a falar diretamente sobre e para a cidade e as cidades onde tinha estado a ministrar. Então, começou a denunciar as cidades onde se tinham realizado a maior parte das suas obras, porque não se arrependiam. Esse foi o versículo 20. Observe por que ele as denunciou. Ele as denunciou porque elas não se arrependiam, não porque não se interessassem, não porque se recusassem a correr com a multidão à sua volta, mas porque não se arrependiam. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiró e em Sidônia tivessem sido feitos prodígios que em vós se realizaram, há muito que elas se teriam arrependido, vestidos de saco e de cinza. Tiro e Sidônia eram cidades fenícias, que eram tratadas no Antigo Testamento como imagens da maldade e do orgulho espiritual. E Jesus diz ao povo: Se o que vistes e ouvistes fosse visto e ouvido pela ímpia Tiro e Sidônia, eles ter-se-iam arrependido. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado ao céu? serás abatida até o Hades, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que em vós se fizeram, teriam permanecido até o dia de hoje. Sodoma, claro, é a cidade perversa que Deus destruiu por causa da sua maldade. Não é o Jesus manso e brando que estamos a ver aqui em ação. É Jesus a dizer-lhes que, por se recusarem a arrepender-se, por o rejeitarem, vão para o inferno. Agora, ao olharmos para esta rejeição do rei, apesar das provas, há uma série de coisas que temos que dizer. Rejeitaram o cumprimento da sua palavra, da qual tinham amplas provas. O ministério de Jesus foi plenamente atestado por milagres incríveis, onde quer que fosse. Aqui Mateus chama as suas obras, obras poderosas. Até o historiador judeu Jos Ferrus registra que este Jesus era um obreiro de obras maravilhosas. Havia claramente algo de absolutamente fantástico a acontecer aqui. Agora, reparem no que Jesus disse em resposta à pergunta de João nos versículos 4 a 6. Vai e conta a João o que ouves e vês. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres são anunciadas boas novas. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo. Lembra-se de como vimos que tudo o que estava a acontecer na obra do Messias era o cumprimento vivo das Escrituras do Antigo Testamento, Isaías 35, Isaías 61 e inúmeras outras passagens. Bem, o povo judeu estava bem ciente da palavra de Deus. Era suposto serem o povo do livro e, no entanto, não conseguiam reconhecer que o que estavam a ver era o cumprimento do livro. E Jesus diz-lhes, se Tiro e Sodônia tivessem visto isto, ter-se-iam arrependido. Se Sodoma tivesse visto isto, ainda hoje estaria cá. No entanto, vocês, pessoas de coração duro, continuam a rejeitar, apesar das provas que têm diante dos olhos. Eles rejeitaram a obra do Cristo como demonstração de sua bondade. As três cidades mencionadas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, faziam parte da região norte da Galileia. O versículo 20 diz que era ali que se realizava a maior parte das suas obras. Não sabemos a extensão total do que Cristo fez ali, mas sabemos o suficiente. Corazim foi o local provável do seu sermão da montanha, para que ouvissem as explicações maravilhosas do reino. Curou o cego em Betsaida e também alimentou ali os 5.000. Em Cafarnaum, Cristo viveu durante algum tempo. Aí curou o servão do centurião, um paralítico, e a sogra de Pedro. Seguiu-se um fluxo enorme de pessoas que eram curadas de todas as doenças imagináveis e libertadas de demônios. Em Cafarnaum, ressuscitou também a filha de Jairo. Mas os seus corações permaneciam insensíveis, não se arrependiam. As obras milagrosas de Cristo nesta região foram oportunidades dadas por Deus para se arrependerem. Não eram milagres só por serem milagres. Tinham um objetivo, que era demonstrar o poder de Deus e levar as pessoas ao arrependimento. Mas, de um modo geral, os seus atos de bondade foram rejeitados. Rejeitaram o cumprimento da sua palavra, rejeitaram a demonstração das suas obras de bondade. Reparem também, rejeitaram Cristo por presumirem da misericórdia e da bondade de Deus. Não há dúvida de que estas pessoas se sentiam seguras nas suas vidas, apesar das feridas do pecado que se lhes acumulavam porque se consideravam o povo escolhido, a nação de Israel, de Deus. Claro que tudo vai correr bem, somos judeus. Temos a marca da circuncisão. Participamos nos sacrifícios do templo. Vai correr tudo bem na noite. Jesus diz que não vai. Cafarnaum, serás exaltada até os céus? Não, vais descer ao Hades. Rejeitaram o Cristo e as mudanças que ele exigia porque estavam a presumir da misericórdia e da vontade de Deus. Pergunto-me se não haverá muitas igrejas, talvez mesmo esta, que contenham pessoas que pensam que tudo vai acabar bem no fim. Venho à igreja, entrego a minha oferta, visto a cara de cristão, por isso vai correr tudo bem. Amigos, a menos que o arrependimento seja algo que conheçam por experiência própria, então não vai ficar tudo bem. Porque prezar o direito de dar as suas próprias ordens e rejeitar o chamamento de Cristo para a sua vida com base no facto de ele ser um Deus de amor é um grande erro. É o erro que as pessoas de antigamente cometeram. Um outro título, Resumo da Rejeição. A geração em que Jesus vivia rejeitou-o e ele gritou sobre as cidades. Ai de vós, Corazim! Ai de vós, Betsaida! Mas o pior da sua rejeição ainda estava para vir. Ainda estava para vir o dia em que poriam as mãos em Jesus, o glorioso Salvador, e o espancariam e lhe tirariam caroços da barba. Ainda estava para vir quando foi levado perante Pilatos e interrogado como um criminoso comum. Ainda estava para vir quando se apresentou perante a multidão ao som de crucificá-lo, observando uma multidão odiosa que pedia o seu sangue. Ainda estava para vir a sua tortuosa viagem para o Gólgota com uma cruz amarrada às costas. Ainda estava para vir a dor abrasadora de ser mantido na cruz e de ter os pregos cravados nos pulsos e nos pés. Ainda estava para vir a agonia abjecta de ter a cruz erguida e atirada para o lugar. Ainda estava para vir a vergonha de ser pendurado nu com o escárnio da multidão a ser lançado sobre ele. Ainda estava para vir a perda lenta e sufocante da vida. Rejeição. A recusa de se arrepender. Mas Jesus disse às pessoas que o ouviam que a rejeição tem um resultado. E finalmente repara. A rejeição do rei tem um resultado. Versículo 24. Mas eu vos digo que, no dia do juízo, será mais tolerável para a terra de Sodoma do que para vós. Por quê? Porque vistes as provas, porque vives no dia da graça e mesmo assim continuas a rejeitar o rei. Cristo declarou que, no dia do juízo, será mais tolerável para Tiro e Sodônia, e para as terras de Sodoma, do que para aquelas cidades da Galiléia que tiveram tanta luz através de Cristo, mas o rejeitaram, recusando o arrependimento. Essas cidades têm os seus primos entre nós. Diga-me, você é alguém que ouviu o Evangelho e viu as evidências da bondade de Deus, e ainda assim se recusou a se arrepender de seus pecados e a rejeitar o Senhor? Poderá ser você? Matthew Henry disse uma vez, quanto mais fortes forem os incentivos que tivermos para nos arrependermos, mais hediondo será o nosso não arrependimento e mais severo será o ajuste de contas. É precisamente isso que Jesus está a dizer. Quando nós somos expostos ao Evangelho semana após semana e se não o abraçamos em nossos corações e vidas, nós aumentamos nossa condenação. Como vem, Jesus não deseja que homens e mulheres se percam, não deseja que vastas multidões se percam. Lemos no capítulo 9 que, quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. No capítulo 23 diz, ó Jerusalém, há muito que desejo reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Toda a sua missão, a sua vida, a sua morte e o seu sacrifício na cruz tinham por objetivo abrir um caminho através do qual os homens e as mulheres pudessem ser salvos pela graça. Mas não se trata de uma graça barata. A resposta à graça, determinada por Deus, não é rejeitar Cristo e sua mensagem, mas é o arrependimento. O que é que está envolvido no arrependimento? O arrependimento envolve quatro coisas. Primeiro, você chega a uma visão correta de si mesmo, um pecador que não merece nada exceto a rejeição total de Deus. Segundo, ter uma compreensão correta de Deus. Compreende que Ele não lhe deve nada, mas que tem o que é necessário para suprir a sua necessidade de perdão e aceitação. Terceira, escolhe decisivamente abandonar o pecado e seguir o caminho de Deus contra o seu próprio caminho. Quarta, você se levanta e vai a Deus através de Cristo e recebe tudo o que o Pai tem para você. A rejeição de Jesus, o Rei, conduz ao julgamento por Jesus, o Rei. J.C. Ryle disse: "Vamos assentar em nossas mentes que nunca será suficiente contentarmos-nos em meramente ouvir e gostar do Evangelho. Temos que ir mais longe do que isso. Nós devemos realmente nos arrepender e ser convertidos." Você já se arrependeu de seus pecados e se voltou para Deus através da fé em Cristo? O Evangelho exige o seu arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino. Vais entrar ou vais rejeitar? Amém.